ao tornar-se o primeiro presidente americano a visitar Angola. Com escalas em Luanda e Lobito, Joe Biden teve como principal ponto da visita o corredor de 1.300 quilômetros servindo Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo e parte da Tanzânia. Na mesma agenda, a cooperação com Angola e ajuda aos refugiados africanos. Irá o corredor de Lobito alavancar a economia regional e como? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao programa África Agora, aqui da Voz da América, comigo, Amães Miguel. A realização é de Beth Ayub. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Neste 6 de dezembro, a visita de Joe Biden a Angola. O nosso convidado é Rui Kandoff, que é analista político. O presidente americano Joe Biden, cumprindo uma promessa, fez a sua primeira e única visita à África com foco no desenvolvimento económico. O corredor de Lobito é o mais destacado, mas a visita teve mais, tal como reporta a Maite Lassalete a partir de Luanda.
Angola recebeu esta semana o presidente americano Joe Biden. A semana aqui na capital angolana foi agitada. Foram dados dias de tolerância. Dois aqui em Luanda e um em Benguela. Toda a gente sabia que Joe Biden visitaria Angola, mas nem toda a gente sabia porquê.
Não sei o que o Sr. Presidente Joe Biden vai fazer aqui.
Não, infelizmente não sei.
Joe Biden marcou seu legado com um investimento num país africano que excede os 6 mil milhões de dólares para o corredor do Lobito. O projeto com a ambição de potenciar a economia de três países, Zâmbia, Angola e República Democrática do Congo, promete alavancar os negócios nas mais diversas áreas. A agricultura é uma delas.
Nós reparamos que o corredor do Lobito, de forma muito prática, ele traz essa dinâmica, essa alavancagem produtiva de cadeia a nível do corredor, por um lado. Por outro lado, ele permite investimento na cadeia. Nós temos dito que Angola precisa, para dar o maior crescimento na sua produção, um aumento significativo de investimento. E esse investimento pode ser a nível de capacidade técnica, conhecimento, mas igualmente a nível de investimento direto para a produção, empresários que vêm que podem investir, mas essencialmente também depois na questão logística. Né? Portanto, para armazenar, como é o caso, por exemplo, do projeto dos silos, que foi anunciado nessa visita, que permitem, por um lado, dar segurança a quem está a produzir, que tem local, efetivamente, para conservar a produção. E, por outro lado, tem a chave de aumento de produção, porque quem está a produzir sente-se seguro em aumentar, porque sabe que a sua produção, efetivamente, não corre o risco de perder-se.
Mas há quem questione a capacidade de Angola tirar melhor proveito com a agricultura.
E, portanto, o corredor do Lobito só iria potenciar Angola se nós tivéssemos uma agricultura forte para poder escoar os produtos. Nesse momento, o que é que nós vamos fazer? Vamos escoar apenas os minerais. E já sabemos que na questão dos minerais nós ficamos a perder porque nós não temos tecnologia, não temos know-how, não temos capacidade para a extração dos nossos próprios minerais para podermos nós mesmos fazermos a venda no negócio, no exterior do país.
E depois de o entusiasmo de uma semana cheia de anúncios de financiamentos a projetos, o empresariado também está otimista.
Bom, Angola começou a ganhar desde a altura que iniciou esta possibilidade da vinda do presidente Biden a Angola. Porque não temos que reconhecer que os Estados Unidos é a maior potência económica mundial. E quando os Estados Unidos passa o carimbo, um selo a um país, abrem-se inúmeras portas. E as principais, por causa dos empresários, é a financeira. Abre logo a possibilidade de dinheiro mais barato, dinheiro mais, como é que eu posso dizer, o termo correto, mais limpo e com regras mais claras. E então, os empresários, ao terem dinheiro mais barato, podem investir mais. Este é o grande ganho de tudo isto.
E há quem defenda que a experiência dos Estados Unidos pode contribuir para a transparência dos negócios em Angola.
É que esse investimento nós esperamos que possa se traduzir em, e possa sentir na vida do cidadão angolano. Porque os Estados Unidos, ao contrário da China, os Estados Unidos, há leis que os seus investimentos têm que compactuar com um certo nível de transparência. E essa transparência, que poderá ajudar a mitigar o problema da corrupção, que tem estado a inibir a prosperidade em Angola, e por conseguinte, alavancar famílias fora da pobreza. Evidentemente que isso será a longo prazo e também irá depender do próprio executivo angolano de como é que, como é que se poderá ter aproveito deste investimento, desta relação com o governo americano.
Joe Biden deixa em Angola as esperanças de que as coisas vão mudar. Num país de rendimento médio e dependente do petróleo, pobreza generalizada, aumento da inflação e desvalorização da moeda, que procura a todo custo ser um player na sua região. Em Luanda, Mayra de La Salette, para a Voz da América.
Além do investimento no corredor do Lobito, o governo dos Estados Unidos vai disponibilizar mais de US$ 1.000 milhões em ajuda humanitária às pessoas deslocadas pela seca ou por conflitos em 31 países africanos. Foi o que anunciou o presidente Joe Biden no Museu Nacional da Escravatura, em Luanda. A visita de Joe Biden a Angola é destaque neste programa África Agora, com o comentário de Rui Kandov, especialista em ciências políticas. Rui Kandov, bem-vindo ao África Agora.
Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui e partilhar as ideias, as incidências daquilo que foi a visita do presidente norte-americano Joe Biden.
Rui, se calhar para iniciarmos a nossa conversa, esta visita marca também a história desde 2015 que um presidente americano não visitava o continente africano e é a primeira vez, diga-se, que um presidente americano vai a Angola e é um país de expressão portuguesa, há 5 no continente africano. Será isto um ganho para a diplomacia angolana, antes de falarmos de economia? Será que o Rui olha desse modo?
Sem dúvidas, olhando para o histórico dos dois Estados, o histórico das relações entre os dois Estados, claro que estamos diante de um ganho diplomático gigante, porque, como se sabe, as relações entre os Estados Unidos da América e Angola nem sempre foram relações boas, nem sempre foram relações amistosas, e quando a mais alta figura do Estado norte-americano decide visitar o nosso país, trazendo na bagagem um conjunto de propostas concretas para alavancar o desenvolvimento, claro que aqui um sinal positivo, não só para Angola, mas sobretudo para a região e também para os países de língua oficial portuguesa. Claro que é um motivo de regozijo, é um motivo gratificante para todos os africanos de língua oficial portuguesa.
Rui, do ponto de vista político, é notável com esta visita mais um sinal da viragem de Angola para os Estados Unidos, depois de relações que, noutros tempos, não foram das melhores. Como é que o Rui olha para esta eventual relação de Angola com outras grandes potências, neste caso a China e a Rússia, que têm um histórico de boas relações?
Pois é, aqui um posicionamento de Angola. Na verdade, o facto de haver boas relações com outras potências nada impedia de estabelecer uma relação com um player importante que é os Estados Unidos da América. Mas essa viragem tem a sua delicadeza. Porquê? Porque num passado recente a China apoiou Angola e a Rússia, no passado mais longínquo, também apoiou Angola. Mas nada impede que Angola possa estabelecer novos contactos, novas parcerias com outras potências, e nesse caso concreto com os Estados Unidos da América, porque, como sabemos, os Estados Unidos da América é a maior potência mundial. Portanto, não há objetivamente razões para que não houvesse essa relação. Agora, é bom lembrar, é bom sublinhar que o continente africano vem sendo dominado nos últimos anos pela influência China-Rússia. E, portanto, é natural que haja algum desconforto dessas duas potências, primeiramente a China e os Estados Unidos da América. Mas me parece que o governo angolano tem ciência disso, está consciente do facto de que deverá também, em sede própria, acomodar, se me permitem a expressão, os interesses quer dos chineses e quer também dos russos. Portanto, eu acho que não sai beliscada, mas há algum melindre, há alguma delicadeza nas relações entre esses três players, essas três potências mundiais.
Rui, na segunda parte do nosso programa iremos falar concretamente deste grande projeto que é o Corredor de Lobito, mas antes, e antes também de uma reportagem, queria ouvir a sua leitura sobre a visita do presidente Joe Biden ao Museu da Escravatura em Luanda. Além do simbolismo, Angola pode reivindicar, se calhar melhor, o lugar nesta história infeliz, que tem sido mais destacada como um exclusivo da África Ocidental. Digo isto porque a história gravou que os primeiros escravizados a chegarem aqui a Virgínia, Paredes Meia com Washington, saíram de facto do que é hoje Angola.
Pois é, na verdade já existia suspeitas em como, no processo de tráfico de escravos, os angolanos teriam sido um dos primeiros grupos de pessoas a serem traficadas para os Estados Unidos da América. Agora, com esse repto, abre o campo para intensificar-se a pesquisa, o estudo, a avaliação e tirar alguma vantagem dessa ligação ou desses laços históricos que unem os dois países. E também fica claro aqui a legitimidade de Angola em reivindicar da Nigéria e do Ghana, Nigéria e sobretudo do Ghana, que volta e meia pregou-se como as nações que estiveram na frente desse processo. Portanto, Angola tem aqui agora a oportunidade de reposicionar e dizer: não, não senhor, os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos tetravós foram os primeiros escravos ao serviço dos Estados Unidos da América podemos sim tirar algum proveito do ponto de vista das relações, ou seja, podemos intensificar ainda mais as relações considerando esse laço histórico entre as duas potências. Eu creio que foi de facto uma revelação importantíssima. Uhum. Também para legitimar ainda mais o posicionamento de Angola no concerto das nações africanas. E os PALOPs, naturalmente. Então, somos quase sempre passados para trás e aqui temos uma oportunidade de reivindicar legitimamente o nosso posicionamento e, em função disso, requerer uma relação privilegiada com os Estados Unidos da América, que eu acho que está disponível em função das próprias declarações do presidente Biden. Está disponível não só apenas em financiar, em apoiar materialmente, mas também os processos e os procedimentos que possam colocar Angola no centro das melhores nações. É bom lembrar que o presidente Biden falou também, por exemplo, do apoio que os Estados Unidos pode oferecer a Angola para consolidar a democracia. Portanto, creio genuinamente que há um interesse real nos Estados Unidos da América e no presidente Biden, embora esteja de saída, mas creio que a política externa é para continuar. Assim desejam os angolanos e creio que ao nível dos Estados Unidos também não deverá haver muita diferença, considerando a importância do corredor do Lobito. Portanto, eu acho que o Presidente Biden esteve muito assertivo quando faz essas declarações e manifesta o apoio dos Estados Unidos em relação aos processos e procedimentos para consolidar a democracia.
Estamos no programa África Agora e estamos já a falar sobre a visita do presidente americano Joe Biden a Angola, a sua e única visita ao continente africano, entanto que estadista. Vamos agora a um curto intervalo. Rui Kandov, até já.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
O presidente americano Joe Biden esteve em Angola, concretamente na quarta-feira desta semana, por uma visita ao porto de Lobito, o terminal oceânico de um corredor de reconstrução ferroviária apoiado pelos Estados Unidos. Biden encontrou-se com trabalhadores e falou com líderes sobre o que ele chamou de maior investimento dos Estados Unidos num projeto ferroviário fora da América. Anita Powell, nossa colega aqui da redação central e correspondente na Casa Branca da Voz da América, viajou, tal como a Mayra, com o presidente Joe Biden e tem esta reportagem aqui apresentada por Paula Alves Silva.
Foi para ver isto que o presidente Joe Biden viajou de Washington para este porto do oeste de Angola. O futuro.
Quando lancei este projeto com os nossos parceiros do G7 o ano passado, disse que o nosso objetivo era construir um futuro melhor. E, amigos, o futuro está aqui. É agora. O futuro está aqui.
Na quarta-feira, Biden encerrou a sua primeira e única visita presencial ao continente no Porto do Lobito, em Angola, o terminal de uma linha ferroviária de 1.300 quilómetros, financiada pelos Estados Unidos, que leva minerais essenciais para o interior remoto de África. Os Estados Unidos investiram cerca de 4 mil milhões de dólares para renovar os carris dilapidados que vão desde a Zâmbia, rica em cobre, passando pelo Congo, rica em minerais, até ao porto. Quando todo o percurso estiver concluído, o que, segundo as autoridades, acontecerá até ao final da década, o sistema reduzirá uma viagem rodoviária de cerca de 45 dias para uma viagem ferroviária de apenas 48 horas. Na quarta-feira, Biden anunciou que os Estados Unidos vão investir mais 600 milhões de dólares para melhorar o caminho de ferro, desenvolver o corredor e expandir a agricultura. E embora este projeto seja pequeno em comparação com a vasta iniciativa Uma Faixa, Uma Rota da China, Biden sublinhou que os Estados Unidos procuram uma verdadeira parceria com as nações africanas.
Os Estados Unidos entendem que a forma como investimos em África é tão importante como o montante que investimos em África.
Os chefes de Estado regionais reuniram-se com Biden para promover o projeto e traçar um caminho a seguir.
O Corredor do Lobito será um fator impulsionador do desenvolvimento econômico que vai proporcionar a crescente participação das pequenas e médias empresas nas cadeias de valor empresarial, sobretudo na agricultura, na indústria e na mineração, para aumentarmos de forma inclusiva.
O corredor é muito mais do que um simples acesso de transporte. É uma oportunidade única de integração regional, de transformação económica e de melhoria das condições de vida dos nossos concidadãos.
Os analistas não hesitam em referir que não se trata de uma ação de caridade.
Do ponto de vista dos Estados Unidos e da União Europeia, se não tivermos acesso aos minerais essenciais para a economia verde, ficaremos para trás em termos de ecologização da economia global.
E um alto funcionário angolano da agricultura disse à Voa que Angola espera usar este impulso para um dia exportar itens de maior valor com isenção de impostos para os Estados Unidos através da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, ou AGOA.
E claramente que é um dos pilares da deflação da nossa economia. Então, nós estamos muito centrados ainda também em fomentar a produção interna, resolver efetivamente a nossa necessidade alimentar e, conforme o processo vai permitindo, evoluindo efetivamente para oportunidades como agora.
É um futuro atrativo, um futuro que Biden espera que lhe sobreviva.
Este é o programa África Agora. Rui Kandov é o nosso convidado. Rui, voltamos à conversa e falemos da gestão de expectativas em torno deste grande projeto anunciado, que é o Corredor do Lobito, o Corredor do Lobito, que é real. Rui, para lá da questão do marketing feito pelos políticos, e ainda bem que é professor também de marketing, especialista, no terreno, como é que olha para as reais potencialidades do Corredor do Lobito e como é que Luanda, os angolanos, podem, de facto, beneficiar?
Olha, de facto, já passou o período que podemos considerar de uma certa excesso de publicação, se quisermos propaganda, e agora os angolanos estão a cair na real. E cair na real, questionam o que é que, de uma forma geral, vai ser possível ganhar com a implementação do Corredor do Lobito, com a visita do presidente Joe Biden. O que é, em que é que, na prática, isso vai transformar a vida e vai realizar a vida dos angolanos? Os angolanos pretendem saber isso porque partem do princípio que o seu direito à cidadania advoga-os para que realmente a informação seja partilhada. Ou seja, vai haver um investimento, vai haver um financiamento para dinamizar o Corredor do Lobito, e os angolanos, de uma forma geral, questionam-se com alguma legitimidade em que sentido é que vai-se fazer esse investimento. Para que áreas, concretamente? Para alavancar a agricultura, para a construção de silos, e como é que esse processo vai ser conduzido? Portanto, são questões que os angolanos, a sociedade civil, vai colocando, requerendo o princípio da participação que é advogado nas democracias. Ou seja, é preciso acompanhar as decisões e a implementação das políticas públicas do governo. Socorrendo-se nesse direito, os angolanos querem agora comprovar, avaliar e julgar o papel desse financiamento. Vamos esperar, é muito cedo ainda para fazer uma avaliação em concreto, mas vamos esperar como é que os angolanos, de uma forma geral, terão acesso a esse financiamento, quais são as modalidades e em como eles podem participar ativamente na construção desse grande projeto, dessa grande infraestrutura que se chama o Corredor do Lobito. Mas também aqui é importante sublinhar que vai ser necessário, de facto, uma reconciliação efetiva. No passado, os Estados Unidos da América apoiou uma parte importante, um lado da guerra norte, da guerra angolana. Agora aparece como um financiador importante. Também ele terá a responsabilidade de ajudar no processo de reconciliação para que todos os angolanos possam assim trabalhar rumo ao desenvolvimento do país. E o presidente Joe Biden deu um sinal claro. Deu um sinal claro quando foi recebido pelo presidente João Lourenço. E parece-me também que essa é a vontade do presidente João Lourenço. Quando Biden diz queremos apoiar na democracia, está a dizer que está disponível a que os diferentes atores da sociedade, incluindo a sociedade civil, participe na construção dessa nova Angola.
E Rui, em relação ao aspecto que falou do benefício para os angolanos, este é um corredor que é assunto numa altura em que a Angola também fala da diversificação da economia, isto para fugir dos minerais, o caso o petróleo em particular, mas ao que parece o país ainda está nesta senda dos megaprojetos que nem sempre geram empregos, que é a grande preocupação dos jovens.
Se bem percebi a pergunta, referia-se a outras oportunidades, ou seja, exatamente o transporte de minerais. Eu acho que há aí uma oportunidade real para os angolanos, que vai ser na construção de toda a cadeia logística. Toda a cadeia logística que vai dar suporte ao transporte que sai do Luau e que vai até, que chega até o Lobito. Podem ser construídas cadeias logísticas de abastecimento. E pode-se também investir muito na agricultura. Porque a questão que se coloca é, ok, muito bem, nós vamos disponibilizar o caminho do ferro e o consórcio do Ocidente vai fazer o seu negócio com tranquilidade, com paz, com segurança. E o que é que nós, os angolanos, vamos ganhar com isso? Vamos ganhar, naturalmente, se apostarmos na agricultura, se apostarmos na construção de infraestruturas paralelas para o escoamento de produtos que são necessários nos outros países, nos países encravados. Por exemplo, a República Democrática do Congo tem muita dificuldade no feijão, né? E está aí uma oportunidade para Angola também exportar o feijão e outros produtos para o Congo, para a Zâmbia e, quem sabe, também para a Tanzânia. Os angolanos, de uma forma geral, estão muito animados com essa possibilidade e querem, de facto, tirar o maior proveito dessa diversificação da economia. Okay? Ganhar com os impostos, porque o caminho de ferro vai ser utilizado, mas também aproveitar essa infraestrutura para fazer chegar os produtos nacionais em outras paradas, nomeadamente na República Democrática do Congo, na Zâmbia e também, talvez, a Tanzânia.
Para terminar, Rui, e mesmo para um minuto, fora do corredor havia uma expectativa que durante a visita Joe Biden encontrasse partidos de oposição e também ativistas, membros da sociedade civil. Isto acabou criando um certo mal-estar entre os ativistas ou não? Um minuto.
Sim. Esse terá sido o mal menor dessa visita, né? Portanto, gorou a expectativa. Havia uma expectativa por parte de alguns membros da sociedade civil em que pudessem ter a oportunidade de estar cara a cara com o presidente Biden, mas infelizmente não houve essa oportunidade. Compreendo-se perfeitamente bem, porque as relações Estado a Estado são sempre privilegiadas quando se fala de relações internacionais e, portanto, é compreensível, sendo que criou, sim, uma certa frustração a algum segmento específico da sociedade civil.
Ricardo, muito obrigado por estar connosco para falarmos da visita, o seu comentário sobre a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à Angola. Tivemos com muito agrado o comentário do Rui Kandov. Próxima vez falaremos de outros assuntos que interessam, quem sabe também mais sobre o corredor de Lobito quando chegar à sua fase de implementação, com muitos projetos para os jovens em particular, que é um dos problemas da África subsaariana. Rui, continuação de uma boa tarde aí em Luanda. E assim marcamos o ponto final ao África Agora desta semana. Tivemos neste programa a reportagem da Mayra Lassalete, de Paula Alves Silva, a realização de Beth Ayub. Eu sou o Amães Miguel. Continue com a Voz da América em voaportugues.com e até a próxima semana.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias. Que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América.